Heleninha Bortoni, a tia da Amazônia. Episódio 4. Os colegas.
No episódio anterior, a gente lembrou das radionovelas que tocaram no encontro com a tia Heleninha. Mas Heleninha é personagem de histórias que não tocaram no rádio. A tia é protagonista de histórias que seus amigos não cansam de contar.
Helena era uma profissional inigualável.
Eu confessei aqui que eu me assustava quando ela vinha falar comigo.
Assídua, pontual, responsável, dedicada, concentrada no trabalho, gentil com os colegas. O que, que a gente pode esperar de uma profissional que não te traz problema, né? Ela convive bem com os colegas de trabalho, ela faz o trabalho dela muito bem, ela é competentíssima, uma das melhores radialistas do Brasil, com uma trajetória no rádio brasileiro belíssima.
O que eu tenho a dizer sobre a tia Heleninha é que ela deixou uma lacuna impreenchível aqui na Rádio Nacional. Foi um dos maiores fenômenos de comunicação, não só da Amazônia, mas do Brasil. E comunicava com uma facilidade muito grande, com as crianças especialmente, mas com todas as pessoas e de todas as idades.
No estúdio, enquanto aguardava os segundos que a separava para assumir o comando do microfone, era o tempo que ela tinha para expressar o seu carinho ao colega a quem iria suceder. No ar, tia Heleninha era o puro otimismo. Sua sensibilidade às questões do dia a dia eram de impressionar. Precisa em seus comentários e segura nas suas opiniões, esse era o estilo inconfundível dessa profissional que tinha no rádio a sua verdadeira paixão.
A Heleninha propiciou essa viagem encantada à infância das crianças da Amazônia. E ela sempre foi aquela voz do afago, aquela voz que ia dar uma lição, que ia compartilhar a dor e a alegria. Então isso é um vínculo que o rádio, como nenhum outro veículo, justamente porque ele não usa o olho e sim o ouvido, é totalmente diferenciado.
Essa era a Heleninha Bortoni que ia ao ar. Aquela que no dia a dia produzia e apresentava seus programas, escrevia roteiros e cuidava de cada detalhe deles. E de quase tudo ao seu redor.
Até nas reuniões que nós temos aqui no departamento de rádio, ela sentava, todo mundo tentando falar um pouquinho mais aprimorado, um pouquinho mais difícil. E a participação dela, ela dizia 5 palavras, todas as palavras muitíssimo simples. Olha, nós precisamos é de cadeira para sentar. Uma cadeira boa para sentar. Pronto.
Acabou.
Acabou. É, não precisava fazer nenhum tipo de explanação.
Nenhum discurso.
E as pessoas tentando. Não, nós precisamos ter mais qualidade, mais conforto, mais não sei o quê, mais não sei o que lá.
Que a coluna,
e a Heleninha se levantava e dizendo que nós estamos precisando é cadeira para sentar.
Eu me lembro de uma frase que ela fala assim, vocês estão falando o quê? Não, nós estamos falando aqui da questão do coisa. Não é cadeira? Gente, é só botar uma cadeira boa.
Pronto. Quer dizer,
todo mundo está naquela. Calma.
E ela, com aquela calma, com aquela transparência.
E enquanto ia fazendo rádio, Heleninha também fazia amigos.
Sou Maurício de Souza, pai da turma da Mônica. E, logicamente, também muito amigo da tia Heleninha. Ela não está conosco aqui, mas deve estar em algum lugar, espiando a gente, torcendo pela gente, como ela sempre fez, e como ela sempre fez comigo também. Ela foi uma grande incentivadora, me ensinou muita coisa e também me mostrou muita coisa que dava para fazer na comunicação. E principalmente a manutenção de um programa durante tanto tempo como ela fez, junto com a criançada. A manutenção de tantas amizades tão boas e morredoras, né? Como essa amizade que nos une até agora. Eu não aceito que ela não esteja conosco de alguma maneira. E eu penso que a gente aprende com o tempo e com as amizades e com os exemplos a subir, a se superar, a somar. E é isso que a Heleninha fez comigo. em muitos momentos em que ou ela tinha problemas ou eu tinha problemas, a gente se falava, se consolava um pouquinho, ria um pouquinho, porque sempre no final da história a gente ria.
E não tem como não lembrar da história dos dois grandes amigos. E não, eu não estou falando de Bill e Zezinho, os personagens criados pela tia para sua historinha de disco. Estou falando é de Heleninha e Tom Zé.
Foi uma pessoa com quem eu convivi durante mais de 20 anos. Eu passava muito mais horas com a Heleninha do que na minha própria casa. A gente era muito dado, assim, era muito íntimo um do outro, assim. A gente contava as histórias de um pro outro, assim, de vida, assim. Era pessoa, assim, de confiança um do outro.
Sua melhor amiga que você já teve, Tom Zé?
A melhor amiga que eu tive. E tenho certeza que até eu partir, nunca mais eu vou conhecer uma pessoa igual a Heleninha. Dificilmente.
No estúdio, Tom Zé era o sonoplasta do encontro com a tia Heleninha. Fora dele, era companheiro e confidente.
E assim, a gente andava no shopping, assim, de braços dados, de mãos dadas. Era assim, muito bacana, assim. Ela sempre contava comigo para qualquer hora, para qualquer coisa. E tudo que ela ia fazer, ela me comunicava. Eu acho que ninguém, nem da família dela, sabe de todas as coisas da Heleninha, como eu sei, eu sabia.
A sintonia de Heleninha e Tom Zé era tão fina que chegava a ser inexplicável.
E ela tirava o telefone até da tomada, assim, para ninguém não ligar para ela, nem família, nem ninguém. E só eu sabia o paradeiro dela. Mas, assim, tinha vezes que ela ligava o telefone na tomada e já ia tocando e era eu. Coincidentemente, ela dizia, Tom Zé, mas isso é incrível um negócio desse, uma sintonia dessa. Esse telefone tem 2 dias que eu tirei da tomada e agora eu liguei na tomada e você tá ligando. Eu falei, pois é, mas eu não ligo toda hora não, realmente eu marquei essa hora para ligar para você espontaneamente, sem nenhum mistério. Deve ser telepatia. Ela ria muito.
E falando em telefone...
E ultimamente nem celular ela queria mais, né? Já não tinha um bom tempo, né?
E ela teve celular, que ela não atendia naturalmente, né? Por isso que ela parou de ter o celular. É. E ela tinha telefone que ela também só ligava na hora que ela queria. Ela tirava da tomada. Ela tirava o telefone da tomada e a gente depois ficava, Marleninha, eu tentei falar com você. Ah, mas se não avisar antes...
Pois é.
Então, a gente quando queria... Ela falava com a gente quando ela queria falar, não
Lógico.
Era quando a gente queria, entendeu? Mas era daquelas assim de ficar 4-5 horas no telefone numa conversa, viu? Ela ligava e a gente ficava ali horas numa conversa, daquelas de sair de orelha quente depois, quando acabava de falar. Eu conversando com a Artemisa Azevedo, que é outra produtora e apresentadora, ela estava falando, gente, teve um dia que nós ficamos 6 horas num telefonema só.
Nossa.
E era mesmo, a gente ficava 4-5 horas. Luísa, é rapidinho. E o rapidinho ia rendendo, quando a gente via 4 horas.
Mas teve também a história de uma amizade que começou meio que às turras.
Mas o Giovanni Mota, por exemplo, que é um rapaz bastante jovem, tem 29 anos, ele, quando começou, então ele gostava mais de rock, trazer. Eu disse, olha, nosso público é adulto, estamos no happy hour, e você tem que ver que o trânsito está congestionado, estamos falando para Brasília e temos que fazer uma coisa light e chique, sabe? Chique de doer.
De fato, eu pensava muito rock and roll antes, né? E ela tinha um outro conceito de tudo. Mas assim, o nosso começo ele foi conturbado, ele foi difícil mesmo. E eu não tenho nenhuma vergonha de admitir, de relembrar isso. Porque eram vivências e expectativas e projeções muito diferentes, né? E a gente sabe que mexer com gente é muito difícil. Então, eu não a conhecia, não conhecia o trabalho dela, ela também não me conhecia. E a gente, né, da noite pro dia, ter que equacionar tudo isso não era uma coisa muito fácil, né? Tinham outras pessoas também que circulavam ali, que orbitavam a equipe, né? Tinham outros produtores, tinham os operadores de áudio. Então, assim, um programa de rádio não é tão simples fazer, né? Não é a apresentadora e o produtor. Tem um universo um pouco mais complexo do que isso em torno ali. E a gente tinha que gerenciar e equacionar tudo isso porque era um programa diário, né? O ouvinte entre aspas, não tinha obrigação de saber e não merecia saber de bastidores e tal. Ele queria o produto pronto ali. Mas assim, Natália, foi conturbado, foi difícil, mas o que importa é que no final, a gente, bem antes do final, a gente equacionou tudo isso, a gente virou grandes amigos, entendeu? E tenho muita honra de considerá-la e de ter tido a Heleninha como uma mestra mesmo, uma mestra que eu carrego até hoje comigo, em cada programa que vai ao ar aqui.
E aquele dia que a Heleninha foi contar histórias em uma festa de aniversário de criança?
Ela foi no aniversário da Mirella fazer a leitura de alguns livros dela para a criançada. Nossa, tem as fotos até hoje. Você precisa ver ela com aquele cabelo, sentada no chão, na maior humildade. Veja, uma pessoa que era a maior referência, né? E, de repente, ali à disposição das crianças, pegava o cabelo dela, aí, encantada.
E também a vez que o pneu do Fusquinha Branco da tia Heleninha furou.
Era uma pessoa muito alegre. Nossa, a gente se divertia muito. Aí teve uma vez, a gente saía bastante junto. Assim, quando uma precisava fazer alguma coisa, buscar não sei aonde. Aí teve um dia que ela falou: Sula, vem comigo que eu preciso ir lá no setor de indústria. Mas pra lá da Petrobras, sabe? Pra gente chegar lá, passa por um trilho de trem, não é?
Passa.
Ela tinha um fusquinha branco. Ah, Luciana.
Ela dirigia nessa época?
Dirigia.
É porque ultimamente ela tinha horror a carro, né?
É verdade. Ela vendeu o fusquinha branco dela. Ela falou: depois do meu fusquinha, não quero mais nada. Aí nós fomos lá de fusquinha branco, né? Passando pelo trilho do trem, Luciano furou o pneu. E ela: ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Na época não existia celular, né? Ai, o que eu vou fazer, minha Nossa Senhora? E deixa comigo, Leninha. Eu peguei, arregacei as mangas, fui lá trocar o pneu. Ela ficou me olhando: não, Sula, não acredito. Você vai trocar o pneu do meu carro? Eu falei: vou trocar o pneu do seu carro. Enfim, nós trocamos. Eu troquei o pneu do carro e ela ficou impressionada. E vamos voltar.
Ela escrevia histórias e uma pessoa assim é muito observadora, gente. A Leninha, quando ia contar as histórias das coisas que ela via à sua volta, ela era muito engraçada, sabe? Quando ela contava as coisas que ela via, ela ria muito. Ela era hilária, realmente. E a gente ria muito quando ela contava as histórias. Eu adorava quando ela contava. E eu ria muito, achava muito engraçada, né? Isso era uma das coisas que eu amava na Leninha, quando ela contava as histórias à sua volta. Amava isso nela, né?
E os presentes que ela vivia distribuindo?
E eu tenho tanta coisa que a Leninha me dava, sabe? Pantufas, lenços, tudo que é chaveiro, sabe? Ela falava: eu achei a tua cara. Outro dia ela me deu um chaveirinho, porque eu não podia também elogiar. Eu ficava até com medo de elogiar. Eu falava: Leninha, que chaveiro lindo, vou comprar um pra você. Não, eu só achei lindo, não precisa comprar. E ela: não. Aí depois ela aparecia com o chaveiro igualzinho, né? E eu tinha essa mania, e eu ficava até com medo de elogiar as coisas dela, porque senão ela queria me dar um igualzinho, né?
Vira e mexe, a Heleninha me surpreendia com um pacote, um presente, uma embalagem de presente. Eu: que é isso, Heleninha? Nem meu aniversário é, não é nada. Que data é essa? Não, eu olhei, passei pela lojinha ali e lembrei de você e trouxe. Detalhe, gente, não era uma coisa normal, não era um presente normal. Tem um desses presentes que eu guardo até hoje, Natália, que é o seguinte. São duas raquetes de ping-pong, uma bolinha e a redinha da mesa de ping-pong. Heleninha: mas eu não tenho mesa de ping-pong. Não, mas eu acho que você gosta. Então, conviver com ela era isso, era ser surpreendido até nisso, né? Nessa delicadeza de lembrar da gente passando por uma vitrine e concretizar essa lembrança trazendo um presente aparentemente que não tivesse nada a ver contigo, mas era ela. Mas eu ganhava esse tipo de presente dela.
E você jogou a raquete com a raquete? Eu nunca joguei.
Não, nunca joguei. Tá lacrado até hoje, tá guardado.
E a Heleninha, por trás dos microfones, acabou marcando para sempre a vida de gente que ela conheceu nesses bastidores.
Porque dois locutores brigaram no ar na AM, perderam o espaço por conta dessa briga, eles eram locutores de futebol, e o espaço ficou vago. E aí o nosso gerente, também já falecido, saudoso Eduardo Fajardo, era muito amigo da Leninha, né? Falou, o que eu vou fazer com esse horário? Aí ela falou, por que você não chama a Mara? Tá voltando, né? Tá voltando de licença maternidade. Ela é tão divertida. Acho que ela dá para isso. Aí ele, chama a Mara Regia. Aí lá fui eu e aí sim nasceu Viva Maria. Ela foi madrinha, né? Não, a tia Leninha é. Ela é presença. Ela faz parte da minha vida. Devo a ela o Viva Maria, que é, sem dúvida, a maior referência da minha história, né? E eu só me entendo mulher por força do Viva Maria, que graças ao espaço que Leninha indiretamente me concedeu, indicando o meu nome para ocupar os microfones da Nacional AM, eu estou aqui até hoje.
E aí, eu engravidei do primeiro filho, né? E ela falou, nossa, que nome bonito que você escolheu para o seu filho, né? Jorge André. Aí eu engravidei pela segunda vez, né? Foi uma menina. Quando eu descobri que era menina, eu quis colocar o nome de Stephanie. Cheguei para a Leninha, cheguei para todo mundo e falei assim, gente, eu preciso de um nome, porque eu quero que minha filha tenha um nome composto. Um deles eu já tenho, que é Stephanie, né? Aí todo mundo deu uma sugestão, eu não gostava, outro dava sugestão. A Leninha placidamente chegou para mim e falou assim, Sula, nunca vi a carinha nem o rosto da sua filha, claro, porque ainda não nasceu, mas sua filha tem um jeitinho assim de Elizabeth. Então eu coloquei o nome da minha filha como Elizabeth, né? Por sugestão da Leninha. Esse é um presente que ela me deu, que vai ficar para o resto da minha vida.
Eu sou, pode dizer o que quiser, mas eu sou assim, eu sou filha da Nacional. Eu me sinto em casa. A Nacional, para mim, é uma mãe. Tem uma família que eu amo de todo o meu coração aqui dentro. Meus amigos aqui dentro têm de mim todo o meu amor. É aqui que é a minha casa.
No próximo episódio, as crianças da tia Leninha. Os ouvintes voltam no tempo e lembram dos programas, das radionovelas e da tia que levam no coração até hoje. Esta é a série especial Leninha Bortone, a tia da Amazônia. Eu sou Natália Mendes e fiz a pesquisa, as entrevistas, o roteiro e a edição. A montagem e a sonoplastia são do Messias Melo. Este episódio contou com depoimentos da ex-gerente de rádio da Regional de Brasília, Thaís Ladeira, dos radialistas e apresentadores Maurício Rabelo e Walter Lima, das radialistas e apresentadoras Mara Regia, Sula Seviles, Luísa Inês e Artemisa Azevedo, do cartunista Maurício de Souza, do sonoplasta Antônio José, o Tom Zé, do produtor executivo Giovanni Mota e de Leninha Bortone, em entrevista à jornalista Rosemary Cavalcante, em 2008. E o meu muito obrigado à gerência de acervo e pesquisa da Empresa Brasil de Comunicação e ao pesquisador e jornalista Cláudio Paixão pelo material cedido para esta série.